Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Sexta-feira, 16 de novembro de 2018. Seja bem-vindo, estamos começando mais uma edição do Paraná em Rede. E a gente confere os assuntos em destaque na edição de hoje. Estados da região sul têm bom desempenho no ranking de eficiência entre os estados brasileiros. O Paraná pode perder 475 médicos após a saída de profissionais cubanos do Brasil. Atitude consumidora, a coluna alerta que se você pagar algum boleto falso, pode ter direito a ser ressarcido. A responsabilidade não é de quem usa sistemas virtuais, por exemplo, e da loja que não adotou medidas protetivas. E na coluna Fala Doutor, a incidência do diabetes em crianças e adolescentes. Existem muitos casos em que os jovens desenvolvem a doença mesmo sem hereditariedade. É o que você vai saber em detalhes já já. Fique com a gente porque o Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
O calor dos últimos dias provocou chuvas isoladas e o leste e o litoral paranaense vão continuar com a incidência de chuvas e alguma nebulosidade. Podemos ter calor e temperaturas elevadas ao longo do dia. Nesta sexta-feira, a máxima será de 22 graus em Curitiba, 25 em Ponta Grossa. 30 graus é a máxima em Pato Branco e Laranjeiras do Sul. Em Francisco Beltrão, sol aberto nesta sexta-feira, 31 graus. Foz do Iguaçu, muito calor com 33 de máxima. Em Umuarama e Maringá, os termômetros chegam a 32 graus. Média de 30 graus para Londrina, Apucarana e também Campo Mourão. Com a saída dos médicos cubanos do programa Mais Médicos, o Paraná pode perder quase 500 médicos que atendem em diversas cidades do estado.
Com a saída dos médicos cubanos do programa do governo federal Mais Médicos, 475 profissionais de Cuba deixam de atuar em municípios paranaenses. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, até maio deste ano, estavam cadastrados quase 9 mil médicos cubanos, em mais de 4 mil municípios. O governo de Cuba anunciou na última quarta-feira o fim da sua participação no programa Mais Médicos no Brasil. O governo do país caribenho alega que a decisão foi depois de questionamentos feitos pelo presidente eleito Jair Bolsonaro, que afirmou exigir revalidação dos diplomas dos médicos cubanos no Brasil. Pelas regras, os profissionais sem diploma revalidado só podem atuar nas unidades básicas de saúde vinculadas ao programa nos primeiros 3 anos, como intercambistas. O governo cubano considerou inaceitável e anunciou o fim da participação no programa. Desde sua implantação, 20 mil profissionais atenderam a mais de 113 milhões de brasileiros. O Mais Médicos foi criado em 2013 na gestão da ex-presidente Dilma Rousseff para ampliar o número desses profissionais no interior do país. De Curitiba, Jennifer Santos.
A região sul teve um bom desempenho no ranking de eficiência dos estados. Santa Catarina ficou na primeira colocação. E o Paraná teve uma média abaixo, mas é o terceiro colocado no ranking. É o assunto da coluna Sul em Destaque de hoje.
Sul em Destaque.
Estados da região sul têm bom desempenho no ranking de eficiência dos estados e Santa Catarina consegue a primeira colocação. A ferramenta mostra quais estados entregam mais educação, saúde, infraestrutura e segurança à população utilizando o menor volume de recursos financeiros. O ranking de eficiência dos estados foi lançado pelo Datafolha e considera 17 variáveis agrupadas em 6 componentes para calcular a eficiência na gestão dos 26 estados brasileiros. Numa escala de 0 a 1, 5 estados ultrapassaram 0,50. E, por isso, podem ser considerados eficientes. Santa Catarina e Paraná estão entre os primeiros colocados. Já o Rio Grande do Sul ficou em 12º lugar e obteve uma pontuação de 0,427. Paraná teve uma média de 0,53 e ficou em terceiro lugar. lugar no ranking. E Santa Catarina alcançou 0,63, garantindo a primeira posição entre os estados. O governador de Santa Catarina, Eduardo Pinho Moreira, falou sobre as medidas que estão sendo tomadas para que os bons resultados sejam alcançados.
Nós reduzimos centenas de cargos comissionados e de funções gratificadas, dessa forma tornando o governo mais eficiente, podendo atender em áreas mais importantes como saúde, educação, segurança pública, que são os anseios da população catarinense.
Os três estados da região sul tiveram uma pontuação considerada boa em vários quesitos analisados pela pesquisa. Se destacaram quando o assunto foi segurança pública. Santa Catarina obteve uma pontuação de 0,91. O secretário de Segurança Pública do Estado, Alceu de Oliveira Pinto Júnior, destacou a importância da integração entre as instituições que são responsáveis pela segurança durante a execução dos trabalhos.
Isso foi um trabalho que foi desenvolvido, um trabalho de planejamento que foi desenvolvido já no início do ano. Nós tivemos a oportunidade de fazer algumas reuniões preliminares com o delegado-geral da Polícia Civil, com o comandante da Polícia Militar, e fizemos uma análise de cenários, né? Qual era o cenário de criminalidade que nós tínhamos na época e como é que isso se prospectava para o futuro. Foram adotadas estratégias de curto prazo, de médio, de longo prazo também, e as estratégias deram certo, tanto que alcançamos esses resultados que hoje são a referência para o Brasil.
Paraná obteve pontuação elevada também no quesito segurança, com 0,81, mas também se destacou nos quesitos educação, infraestrutura e finanças, obtendo pontuação acima de 0,70 nas três variáveis. O Rio Grande do Sul se destacou também em segurança pública, com 0,77, e nas finanças. A partir do cruzamento com a atividade econômica dos estados, o ranking mostra que aqueles que mantêm ou que ampliaram a sua base industrial e de serviços tendem a ser mais eficientes. Santa Catarina e Paraná, por exemplo, têm na indústria e nos serviços aproximadamente 70% da composição do Produto Interno Bruto, o PIB. Segundo o coordenador do Observatório da Federação das Indústrias de Santa Catarina, a Fiesc, Sidney Manuel Rodrigues, Santa Catarina, por exemplo, tem uma base industrial mais diversificada do país.
E a indústria, ela tem na economia, por característica, ela é um dos setores que mais puxa toda uma cadeia produtiva. Esse é um fator. O outro, quando ela arrasta a cadeia produtiva, naturalmente ela puxa a arrecadação de impostos. Primeiro é o estado que tem uma indústria forte, é um estado que arrecada bastante. A agricultura, ela transforma pouco, né? A agricultura, ela tem como base a matéria-prima, mas ela transforma pouco. Ela vende, na maior parte das vezes, o produto in natura.
De Florianópolis, repórter Stephanie Alves.
Atitude consumidora. O professor Cláudio Henrique de Castro nos alerta sobre o pagamento de boletos falsos. A responsabilidade nestes casos é da loja que não adotou medidas protetivas. Confira.
Atitude consumidora.
Olá, consumidor. O golpe do boleto acontece quando o consumidor vai emitir um boleto pela internet e é direcionado para um site falso. Ou então, recebe em casa pelos correios o boleto fajuto. Por exemplo, o consumidor recebe o boleto de algo que pensava que já pagou ou que deve pagar. Faz o pagamento e depois descobre que o valor foi depositado para a conta de um golpista. Normalmente, apesar do boleto constar todos os dados aparentemente corretos da sua compra, o código de barras é diferente. E aquele número direciona o valor que o consumidor paga para a conta dos golpistas. O fato é que mesmo quando os números da barra são iguais ao do boleto, pode haver o golpe. Guardar os boletos de pagamento e das suas contas pagas é importante para prevenir reclamações posteriores. Pode ocorrer ainda que o consumidor pague o boleto fajuto e a empresa, não reconhecendo o crédito, cadastre o consumidor no Serviço de Proteção ao Crédito. Isto é, o consumidor, além de pagar o boleto fajuto, fica protestado e fica num banco de maus pagadores. Daí o consumidor terá direito a uma indenização por danos, além de ser reconhecido o pagamento que efetuou. Porque esse direcionamento a um site falso é de responsabilidade da empresa. Ela que tem que garantir a tecnologia adequada do serviço para que este boleto seja o correto e não o direcionado pelos falsários. Quando se descobrem fraudes, é obrigação das empresas e das instituições bancárias alertarem os consumidores para prevenirem novos golpes. Além disso, eles devem aprimorar os seus sistemas de segurança digital. Portanto, consumidor, se você for lesado neste tipo de golpe, procure um advogado da sua confiança e exija os seus direitos. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
Atitude Consumidor.
Intervalo no Paraná em Rede. A seguir, a gente fala sobre o diabetes, a incidência da doença em crianças e adolescentes. É o tema da coluna Fala Doutor desta sexta-feira.
O Paraná em Rede volta já.